saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast do Sicredi. Aqui quem fala é Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 23 de março de 2022, nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Iniciando pelas bolsas europeias, que fecharam no início dessa tarde, nós tivemos baixas na maior parte das praças, né? Puxada pelo cenário internacional, tanto o contexto de queda em Wall Street, em meio a uma perspectiva de um banco central americano mais duro nas suas próximas decisões, quanto nas implicações geopolíticas da guerra na Ucrânia. Nós temos um contexto em que não se vê um avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia por um acordo de paz ou um cessar-fogo, além de uma certa escalada dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, contra os russos. Além disso, a segurança energética da Europa virou um objeto de preocupação após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, cogitar a ideia de obrigar os europeus a pagarem pelo gás russo em rublos, uma vez que grande parte das reservas internacionais do Banco Central russo se encontra bloqueada pelas sanções do Ocidente e também o país está removido de uma série de restrições quanto à alocação de recursos em moeda estrangeira, né? Nesse contexto geral, nós tivemos o Stoxx 600, o índice pan-europeu, atingindo uma baixa de 1,01%, enquanto índices importantes tiveram recuos ainda mais significativos, como o índice DAX em Frankfurt, na Alemanha, que caiu 1,31%, e o CAC 40 em Paris, que cedeu 1,17%. A queda de Londres foi um pouco mais moderada, o FTSE 100 cedeu 0,22%, pela sustentação principalmente de petroleiras, uma vez que os preços do petróleo tiveram avanços no dia de hoje, né? Além disso, no Reino Unido nós tivemos a divulgação da inflação ao consumidor e essa divulgação mostrou uma alta que não era vista desde 1992, né? O índice em fevereiro subiu a 6,2% quando comparado ao mesmo mês do ano passado, com avanço de 0,8% quando comparado ao mês imediatamente anterior, surpreendendo o mercado que esperava uma alta de mais moderada de 6%. Indo agora para os Estados Unidos, nós tivemos um contexto onde o Fed e as implicações políticas da Ucrânia também tiveram um maior impacto no dia, né? Os Estados Unidos voltaram a advertir a China para que não ajude Moscou, escalando também as suas ameaças ao país, além de já ter planejado uma viagem do presidente americano Joe Biden à Europa, tendo o conflito como a pauta principal de contatos tanto com autoridades locais quanto com o secretário-geral da OTAN. Nesse contexto, nós tivemos uma alta do petróleo, uma vez que a Rússia encontra dificuldades para encontrar compradores do seu óleo e também no dia onde houve divulgação de recuos em estoques de petróleo nos Estados Unidos. Nós tivemos o contrato do WTI para maio, utilizado como referência para a negociação norte-americana, com uma alta de 5,18% a quase 115 dólares o barril, enquanto o Brent, que é mais utilizado como referência para as negociações do óleo brasileiro, por exemplo, subindo de 5,30% a 121 dólares e 60 centos o barril. Nesse quadro, nós tivemos em Nova York, embora com ganhos no setor de energia, um recuo na grande maioria dos papéis, o Dow Jones fechou em baixa de 1,29%, o S&P 500 caiu 1,23% e o Nasdaq registrou uma queda de 1,32%. O índice DXY avançou 0,13%, índice esse que compara o dólar com uma cesta de moedas de outros países, né? Por fim, as sinalizações de alguns dirigentes do Fed mostram uma visão mais dura de combate à inflação, que fez com que os retornos dos treasuries, também impactados pela busca por segurança, tivessem algum recuo, né? O T-note de 2 anos pagava retornos de 2,11%, o T-note de 10 anos tinha baixa a 2,30% e o T-bond de mais longo prazo, 30 anos, recuava a 2,49% nos seus retornos. Vindo agora para o Brasil, nós tivemos uma agenda relativamente vazia, com o mercado principalmente à espera do relatório de inflação, que deve ser divulgado pelo Banco Central amanhã, e do IPCA 15, que deve ser divulgado pelo IBGE na sexta-feira. No entanto, o contexto ainda segue favorável para o Brasil, tanto pelos preços do dólar, do petróleo, quanto por uma entrada de recursos de um fluxo estrangeiro para dentro do país, né? O barril do Brent sendo negociado em 120 dólares, como a gente já sinalizou, acaba apoiando países exportadores da commodity, o que fez com que a Bolsa brasileira tivesse uma alta de 0,16%, apesar das quedas vistas a nível internacional, né? Além disso, da própria posição favorável do Brasil em relação à commodity, também do diferencial de juros atrativo do país, uma vez que a nossa taxa básica está bastante elevada, fez com que o fluxo positivo levasse a uma nova queda da moeda americana à vista, que era negociada em R$ 4,84, sendo esse o menor fechamento desde 13 de março de 2022, né? Por fim, sobre os juros, os investidores ainda esperando, né, o relatório de inflação do Banco Central amanhã e o IPCA 15 na sexta-feira, acabaram ficando mais cautelosos e a curva de juros mostrou uma certa estabilidade, embora com um pequeno viés de baixa no trecho mais longo e um pequeno viés de alta no trecho mais curto. O DI para janeiro de 23, então, encerrou em 12,97%, uma leve alta em relação ao ajuste de ontem. Janeiro de 2025 fechou estável em 12,06%, enquanto o DI de janeiro de 27 cedeu a 11,85% contra 11,87% no fechamento de ontem. Com isso, nós encerramos o podcast de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês e nós nos vemos amanhã. Até lá.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.